E vamos falar agora de economia. Nós tivemos um período de crise profunda. Muitas empresas fecharam, principalmente as micro e pequenas empresas. Agora estamos numa retomada de crescimento. Renasce a ideia de ter um empreendimento próprio, montar uma empresa. Será que é um bom momento e o que fazer para não cair no mesmo erro das empresas que acabaram fechando em tempos de crise? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o economista e também consultor do Sebrae, o senhor Claudemir Heinheimer. Senhor Claudir, bom dia.
Bom dia.
Quando a gente fala de economia e fala de crise econômica, muitas empresas, micro e pequenas empresas, fecharam no ano passado, inclusive nós tivemos esse ano também o fechamento de muitas delas. O que leva o micro e pequeno empreendedor a fechar num tempo de crise? É a crise em si ou é a falta de administrar bem o empreendimento, de planejar?
Eu acredito que a própria crise é um fator, não tenha dúvida nenhuma sobre isso, né? Mas alguns empresários, alguns empreendedores estão melhor preparados para enfrentar essa crise e muitas vezes sobrevivem, independente da intensidade da crise. Mas não há dúvida que a crise em si é um fator, porque dificulta a venda, diminui a atividade econômica como um todo. Mas aqueles que têm um planejamento, aqueles que estão bem preparados, inclusive estão preparados para enfrentar uma crise, conseguem com certeza, muitas vezes, superar esse momento e passar por essa turbulência e continuar no mercado.
Agora, Sr. Claudio, quando se fala, por exemplo, de planejamento, o que pega mais no planejamento? Onde se erra mais no planejamento para montar uma empresa? É o lugar, o empreendimento, os recursos que se tem para montar a empresa? Muita gente calcula que vai obter lucros rápidos e não tem?
A questão é realmente, nós poderíamos dizer o seguinte, o que pega mesmo é a falta do planejamento, porque no momento em que se faz um planejamento, se estima a necessidade de recursos, se avalia o ponto, o local, e isso é importante para algumas atividades, não é uma regra, por exemplo, o comércio varejista precisa tomar um cuidado enorme em relação à localização. Quando se trata de indústria, essa localização já perde um pouco a importância no sentido de fluxo, de pessoas e assim por diante. Mas fazer o planejamento, me parece que essa é a principal necessidade. A maior parte, a grande parte absoluta dos empreendedores não faz planejamento. Isso nós temos como dados, inclusive a mortalidade das empresas, que é muito grande, das pequenas e microempresas, e a causa principal que foi identificada, isso foi feita uma pesquisa nacional, aliás, já foram feitas várias pesquisas, aponta a falta do planejamento. A questão dos recursos que você se referiu, normalmente não é a principal causa, porque as pessoas, quando empreendem, quando iniciam o empreendimento, têm algum recurso, elas já provêm algum recurso para essa finalidade. É impossível mesmo abrir ou iniciar uma atividade sem nenhum recurso. Claro que talvez o recurso seja insuficiente, poderia ser melhor, maior, isso é verdade. Mas não é esse o principal problema. De longe, o maior problema é a falta do planejamento. Isto sim que tem causado a mortalidade desse grande número de pequenas e microempresas no Brasil.
A experiência que o senhor tem como consultor, né? O senhor que trabalha exatamente com essa questão de consultar as empresas, micro e pequenas empresas. Hoje nós temos um micro e pequeno empresário mais consciente do papel que ele exerce, daquilo que ele está empreendendo, ou ainda tem muito aventureiro, do estilo, eu sei o que eu estou fazendo, faz e às vezes cai em erros aparentemente pequenos.
O que se observa ao longo dos anos, o que eu tenho observado no meu trabalho, como você disse, é uma conscientização maior, crescente. Mas não há dúvida que ainda temos aventureiros. Nós ainda temos pessoas que, num passe de mágica, né, se transformam, se tornam empresários. E não é bem assim. Precisa um tempo de análise, de avaliação, de busca de informações. E em muitos casos isso ainda não acontece. O cidadão acorda lá de madrugada, vem uma ideia brilhante, no outro dia ele vai à busca, dois, três dias depois ele está lá com seu estabelecimento. Ou seja, temos ainda aventureiros, sim. Mas a boa notícia é que estão diminuindo, estamos aumentando, né, a conscientização, inclusive o próprio planejamento. As pessoas que planejam antes de abrir o negócio está aumentando. Está tímido ainda, não tenha dúvida sobre isso, ainda está tímido. Mas estamos num processo, né, crescente de busca de informações.
Falando no planejamento das empresas, se pensarmos hoje, né, a gente está retomando novamente o crescimento da economia, muitas pessoas estão empolgadas novamente com o empreendimento. Se eu fosse dar um conselho a quem está a fim de montar um empreendimento, tem uma ideia de abrir o seu próprio negócio, Quais as dicas que o senhor daria?
Tem um cenário todo aí para a gente analisar, né? Então tem essa boa notícia da retomada do crescimento econômico, inclusive ontem o próprio governo anunciou uma revisão da estimativa do PIB para esse ano para 1,1%, para o ano que vem 3%. Então o cenário econômico, a inflação esse ano deve fechar com 2,8%. A taxa de juros, 7%, é a menor da história. Então nós temos um cenário macroeconômico favorável para isso. Agora, claro que não basta isso. Precisamos avaliar alguns aspectos. Por exemplo, o que deve seguir, se fosse para dar aqui uma cartilha, que não é o caso, né, mas uma sugestão apenas, a pessoa que quer empreender. Primeira coisa, ela deve buscar atividade naquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe fazer de melhor, onde ela já tenha lá uma vivência, uma experiência, que não seja um estranho naquele negócio. Então, fazer aquilo que sabe fazer de melhor já é um bom começo. Procurar informação, procure conhecimento, faça um bom planejamento, não tenha pressa. Eu encontro muitas pessoas, atendo muitas pessoas, tenho uma ideia de negócio, mas estabelece a data. Eu quero abrir a semana que vem, quero abrir daqui 15 dias. Não, não se estabelece uma data. Primeiro busca essas informações, faça um planejamento e avalia esse planejamento, para aí sim ver se esse negócio é viável ou não, se tem uma perspectiva positiva ou não, mas tem que estabelecer. E tenha persistência, persista, porque o início, as dificuldades sempre são muito maiores, até o mercado conhecer e reconhecer o serviço ou o produto que a pessoa vai procurar, vai vender. E uma última informação em relação a isto, procurar a redução de pequenos negócios, redução máxima de custos. Hoje o que está em alta são os home office, ou seja, trabalhar em casa. Então tem muitas atividades que podem ser desenvolvidas diretamente na residência, na casa da pessoa. Então nós temos por aí, temos que analisar esse cenário macroeconômico, temos que preparar um bom planejamento, avaliar a viabilidade e, se possível, fazer alguma coisa aí direto nas nossas casas, que está em alta, isso é uma atividade, não há dúvida, está em alta, e a tendência, né, nos próximos anos é que isso continue aumentando, que as empresas busquem mais pessoas, né, que possam trabalhar em função da nova legislação trabalhista, inclusive, né, há essa possibilidade de buscar o trabalho feito pelas pessoas até a partir das suas casas. Então, isso é importante, são algumas dicas que podem ser avaliadas, claro, isso não é uma regra, né, cada caso é um caso e deve ser avaliado, mas em termos gerais, isso está hoje em evidência, está em alta e a perspectiva que continua crescendo.
Sr. Claudino, última pergunta. Crédito para micro e pequenas empresas. A gente fala muito de investimento na micro e pequena empresa, o governo tem anúncios constantes de que vai investir, de que é preciso investir no micro e pequeno empreendedor. Isso é um fato ou é muito difícil você montar uma empresa sem dinheiro e buscar recurso no mercado financeiro?
Eu tenho comentado isso em diversas ocasiões. O grande problema para empresas nascentes, micro e pequenas principalmente, é a falta de crédito. Hoje é quase impossível, salvo raras exceções, ir a um agente financeiro com uma proposta, com um projeto de um novo empreendimento e obter recurso para iniciar o negócio. O que a maior parte dos bancos, inclusive bancos estatais, inclusive bancos públicos, exigem pelo menos um ano de funcionamento, que tenha a comprovação do funcionamento do mercado, para aí sim pleitear algum tipo de recurso. Agora, para empresas nascentes, que o cidadão gostaria de iniciar, tem uma boa ideia, tem até um bom plano, mas não tem recurso, infelizmente, a maior parte das vezes acaba por aí, ou fica só na ideia, só no plano, por falta de recurso. Nós não temos hoje no mercado, nas instituições financeiras, recursos para criar negócio. Infelizmente, nós não temos isso.
Então, significa que a gente tem hoje uma série de critérios para conseguir crédito, que acaba proibindo ou impedindo quem tem uma boa ideia de montar sua própria empresa por falta de recursos.
Com certeza tem a exigência de garantia, principalmente do histórico, né? É a mesma coisa a pessoa que vai procurar o primeiro trabalho e todo mundo quer alguém com experiência. Onde você já trabalhou? O que você já fez? É a mesma coisa para abrir uma empresa. O banco ou os bancos para conceder algum tipo de crédito para empresas novas, primeiro quero um histórico, aí fica bastante difícil, quer dizer, sem o recurso não consegue iniciar a atividade, E o banco, por outro lado, exige esse histórico. Então, a iniciativa deve ser do governo para modificar, para mudar esse critério. Porque isso já vem há longos anos, mas a cada ano a gente vê uma situação mais apertada ainda em relação a crédito para empresas nascentes. Então, é um grande problema esse que nós temos no país hoje.
Sr. Claudinho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, Sr. Claudinho, bom dia.
Conversei com o economista, ele é consultor do Sebrae, o Sr. Claudio Reinheimer. Falamos sobre as micro e pequenas empresas, os motivos que levam elas aos fechamentos, a fecharem os seus empreendimentos, os micro e pequenos empresários, e como que eles podem agir para obter mais sucesso quando pensam no micro e pequeno negócio.